Sábado na Guaíba. Apresentação Jurandir Soares.
Olá, guaibeiros! Estamos iniciando a apresentação do programa O Mundo na Guaíba. Deste fim de semana, 31 de agosto, 1º de setembro de 2024. No programa de hoje, vamos falar sobre o crescente perigo de uma expansão da guerra de Gaza para o Oriente Médio, o incremento dos ataques recíprocos entre Rússia e Ucrânia. Fundador do Telegram é preso na França, levantando a discussão sobre a responsabilidade da plataforma sobre o teor das publicações. O alerta da ONU sobre os países que podem desaparecer em função das mudanças climáticas. A Crimeia começa a enfrentar os ataques da Ucrânia na busca de recuperação da província. E o ataque de Daniel Ortega a Lula e a crescente repressão na Venezuela. É curioso o que está acontecendo nos conflitos pelo Oriente Médio. Pois ao mesmo tempo que se tem uma intensificação dos combates, tem-se junto com eles um cuidado muito grande por parte dos atores envolvidos para não ultrapassar certos limites. Esta observação não vale para o que está acontecendo em Gaza, mas vale para as ações envolvendo Israel e Irã, assim como também Israel e Hezbollah. Se não, vejamos. Depois de Israel ter matado na embaixada do Irã, no Iraque, um alto comandante da Guarda Revolucionária Iraniana e mais 6 oficiais num ataque aéreo, o regime dos ayatolás ficou na obrigação de dar uma resposta. Não queria, no entanto, fazer algo que provocasse uma tréplica de Israel e, por conseguinte, uma confrontação em larga escala entre os dois países. Conhecedora da situação, a diplomacia dos Estados Unidos saiu a campo e conseguiu algo no mínimo incomum. Foi acertado que o Irã iria lançar foguetes contra Israel, porém em direção a áreas desabitadas, para não causar estragos. E Israel não iria responder. Seria uma ação para que o regime de Teerã pudesse prestar contas à sua população, dizendo: olha, demos um troco para Israel. Mesmo com esta combinação, Estados Unidos e países árabes se juntaram a Israel no que toca aos sistemas de defesa, detonando a maior parte dos foguetes e drones iranianos a caminho do território israelense. Pois a notícia que se tem agora é que nesta mais recente troca de ataques entre Israel e o Hezbollah, aconteceu algo parecido. Isto que a presente troca de tiros, ocorrida no final de semana que passou, foi a maior em 2 décadas envolvendo as duas partes. Na madrugada deste domingo 25, Israel lançou, de surpresa do Líbano, o que foi definido como ataque preventivo, envolvendo cerca de 100 aviões que abriram fogo contra centenas de lançadores de foguetes do Hezbollah no sul do Líbano. Logo depois, o Hezbollah anunciou a sua represália, lançando cerca de 320 foguetes e drones contra bases militares israelenses. Em que pese a intensidade da confrontação, o incidente deixa uma semelhança com o ocorrido em abril, envolvendo Israel e Irã. Um ataque bem pensado para não desembocar em uma guerra aberta, e que permite a ambos os lados salvar a sua cara, conforme disse de Jerusalém o correspondente de El País, Antônio Pita. Afinal, para Israel seria altamente custoso, tanto financeiramente como militarmente, bem como em apoio popular, se envolver numa outra guerra enquanto não termina a de Gaza. Já o Hezbollah sabe que um ataque em massa de Israel provocaria algo semelhante ao que está acontecendo em Gaza. O problema é que este perigoso jogo de morde e assopra está muito perto de extrapolar seus limites. No confronto deste fim de semana, os ataques não foram a áreas despovoadas, como fez o Irã em Israel. Tanto que no Líbano morreram 3 pessoas. E em Israel, morreu 1 soldado e outros 2 ficaram feridos. O líder do Hezbollah, Hassan Nasrallah, disse que o principal objetivo da organização era a base de Glilot, ao norte de Tel Aviv, que abriga o Mossad e outros serviços de inteligência. Além de mostrar a capacidade de seus foguetes de penetrar mais de 100 quilômetros em território israelense. Assim é que, apesar dos percalços, o perigo de uma confrontação direta entre Israel e o Hezbollah é muito grande. Com o adendo que, neste caso, poderíamos ter ainda a participação do Irã. É bom lembrar que tudo isso decorre do que está acontecendo em Gaza. O prolongamento da guerra no território palestino infla os ânimos beligerantes na região. A guerra em Gaza esteve por terminar na semana passada, quando da nona ida ao Oriente Médio do secretário de Estado norte-americano Antony Blinken. O plano que ele apresentou chegou a ser aceito pelo Hamas, ou seja, numa primeira fase, trégua de 6 semanas, retirada parcial das forças de Israel de Gaza e libertação dos reféns. Na segunda fase, retirada total de Israel de Gaza. O governo de Benjamin Netanyahu, no entanto, exigiu manter o que chamou de Corredor Filadélfia, uma presença militar no extremo da faixa de Gaza, junto à fronteira com o Egito. Com isto, o acordo deu para trás e aumentou a possibilidade de uma ampliação do conflito pela região, com consequências inimagináveis. A seguir, Rússia e Ucrânia aumentam os seus ataques recíprocos.